18 de maio é o dia da luta antimanicomial. No jornal 98 Notícias, vamos entrevistar a coordenadora do CAPS de Campo Formoso, Juliana Almeida, e o psiquiatra Alexandre Moura. Juliana, qual a importância e a reflexão desta data da luta antimanicomial?
É uma data comemorativa para todos os centros de atenção psicossocial, todas as atividades que a gente faz fora de um hospital psiquiátrico, porque desde 2001, com a lei, né, Paulo Delgado, a gente institui no nosso país uma nova estratégia de saúde, a saúde mental. Então, é nessa lei que a gente conseguiu gradativamente tirar os tratamentos que eram exclusivos em hospitais psiquiátricos e levar eles para próximo da comunidade, próximo das famílias, que foi a instituição dos CAPs em todo o Brasil. O nosso CAPs tem mais de 11 anos na cidade, indo para 12. Então, a partir desse CAPs instituído na nossa cidade, as pessoas não iam mais se locomover para Juazeiro, para outros locais mais distantes, faz o tratamento aqui, próximo da família, família vindo, acompanhando, estando próximo. Então, isso foi decisivo para a inclusão, né, e a ressocialização desses pacientes na comunidade próximo das suas famílias.
Doutor Alexandre Moura, psiquiatra, participa também deste bate-papo sobre a luta antimanicomial, falando sobre a importância do atendimento aos pacientes no CAPS. Doutor Alexandre, boa tarde.
Olá, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar falando com todos aqui num dia tão importante para a saúde mental, para mostrar a importância do CAPS inserido no município, porque o CAPS revolucionou o tratamento da saúde mental no Brasil a partir do momento em que as pessoas começaram a ter mais acesso ao tratamento em saúde mental. A saúde mental ainda é muito estigmatizada e existe ainda muito preconceito em relação aos pacientes que sofrem de transtorno mental, e a gente tem que começar a quebrar esses preconceitos. E a partir do momento em que você dá a oportunidade a esses pacientes de terem um tratamento digno, e isso faz com que eles se sintam reinseridos, e isso trabalha várias questões que são muito importantes para o paciente, como a questão da autoestima, a questão da ressocialização na sociedade. E isso é uma bandeira que a gente tem que levantar sempre, mostrar que qualquer tipo de transtorno, no nosso caso os transtornos mentais, eles têm que ser valorizados e têm que ser tratados de forma digna, para que essas pessoas não se sintam inferiorizadas em relação às outras pessoas. O que a gente vê de pacientes que passam uma vida toda de sofrimento e por preconceito não procuram ajuda e acabam perdendo oportunidades na vida, acabam perdendo, desestruturando famílias. Então é muito importante que a gente continue nessa luta para que eles procurem um serviço e para que eles realmente com isso possam mostrar que, apesar de terem um transtorno, eles podem ter uma vida digna assim. Isso é importantíssimo.
Quais os reflexos do acompanhamento da família e dos profissionais da saúde, inclusive pelo CAPS?
Isso é muito importante, é uma pergunta pertinente, porque o tratamento de um transtorno mental, ele não se resume só a passar no médico, ou só a passar num psicólogo, ou só a tomar remédio. O contexto e a vida das pessoas é muito importante para a gente poder ter êxito nesse tratamento. E isso engloba um meio ambiente que seja favorável para o desenvolvimento desses pacientes. Porque quando existe uma pessoa com um transtorno mental, toda a família é envolvida e toda a família acaba adoecendo. Então é importante que a gente traga essa família para o contexto e para o ambiente do tratamento, através de uma psicoeducação bem realizada, para que essa família seja inserida no tratamento, e aí sim a gente vai conseguir êxito no tratamento. Achar que só uma medicação, achar que só uma consulta vai resolver tudo é ilusão. A gente tem que dar esse suporte para toda a família e trazer essa família junto com a gente, para que a gente possa sim um trabalho globalizado conseguir, aí sim, um tratamento eficiente e eficaz.
Amanhã, portanto, dia 18 de maio, é o dia da luta antimanicomial. Voltar a falar com a Juliana. Juliana, sobre os efeitos do tratamento, há reações diferentes, principalmente no contexto do dia a dia?
Sempre tem. Então, a gente não trata aqui a doença em si, a esquizofrenia, a depressão, o transtorno bipolar. A gente trata pessoas que podem ter o mesmo diagnóstico, porém com reações, né, e tratamento também diferenciados. Tem aqueles usuários que precisam de uma atenção maior, exclusiva ali, uma atenção intensiva da equipe, como também tem aqueles usuários que já estão compensados, estão bem e que precisam de uma atenção não tão regular, que são chamados não intensivos, apesar de serem ainda tratados e acompanhados pelo CAPS. Então, uma das coisas de premissas no CAPS é a gente olhar o sujeito na sua individualidade. Cada um tem um projeto terapêutico singular, seu, único, exclusivo ali para o seu contexto familiar, como o Alexandre falou, seu contexto social, financeiro, né? Tudo isso engloba nesse tratamento único de cada um.
Bom, o manicômio, no passado, recebia pessoas com um comportamento agressivo. Hoje, tem como ter esse controle? Porque tinha aquele entendimento que tinha que ter remédio com dosagens fortes, a camisa de força. Mas hoje, os métodos mudaram. Não é necessário para conter essa questão da agressividade, de se comportar de forma diferente. Tem meios para poder tranquilizar o paciente sem precisar usar métodos antigos?
É bem interessante essa pergunta, porque assim, a própria medicina e a farmacologia evoluiu muito nesses anos por causa desses dispositivos. Os CAPs, eles são contra as agressões, contra essas formas mais invasivas de tratamento. E aí, assim, as medicações, hoje a gente tem medicações injetáveis que ela faz um efeito em poucos minutos, né, para conter um pouco esse comportamento. Mas, principalmente, eu gosto de ressaltar toda vez que eu estou aqui na rádio, que o CAPS, ele é prevenção. A gente não é urgência emergência, a gente não está para lidar com aquele paciente que surtou, isso é da urgência emergência. E a gente está para garantir um tratamento. Garanto para vocês, todos os pacientes que estão fazendo o uso correto da medicação, o uso das injetáveis, o controle, a consulta regular, o risco desse paciente entrar em surto é mínima. Porém, também ressalto, um paciente em surto, ele não fica em surto a vida toda. Ele não fica agressivo a vida toda. Ele pode, por si só, mesmo sem uso de medicamento, mesmo sem uso de intervenção, se autorregular. Isso é possível. Por quê? Porque o transtorno mental, ele não é uma linha única, né? O paciente, ele tem essas autorregulações dele de se permanecer compensado, até mesmo sem o uso da medicação. Porém, o que a gente tem que entender é que a prevenção na saúde mental é a chave de todo o sucesso de um tratamento. Então, quando a gente ressalta, quando a gente fala para a família, para a população que o paciente está 3 dias sem usar, 1 semana sem usar medicamento, é procurar a unidade. Porque depois dele 30, 40, 60 dias, a chance de entrar em um surto, de ficar agressivo, de ficar descompensado é enorme. E a família vem, eu quero um jeito. E a gente vai dar um jeito. Porém, a medicação ela vai precisar de 24 horas, 48 para fazer um efeito. E a do transtorno mental daquele paciente, umas 2 semanas, 3 semanas para fazer essa autorregulação no paciente.
Voltar a falar com o doutor Alexandre Moura, psiquiatra. Doutor Alexandre, para a psiquiatria, esses distúrbios, esses comportamentos, eles são hereditários ou são adquiridos? Como é que é feito o estudo?
Na verdade, é um conjunto de fatores. A parte genética é muito importante. Depende muito do transtorno, mas na grande maioria dos casos, você tem tanto os fatores hereditários quanto os fatores ambientais contribuindo para o desenvolvimento de um transtorno mental. É muito raro, sinceramente, o mais frequente é que você tenha histórico familiar, sim. positivo. Aqui na região, especificamente, existe muito o que a gente chama de consanguinidade. São aqueles parentes que têm filhos em comum e isso favorece bastante o surgimento dos transtornos mentais. Por isso que é muito comum, por exemplo, a gente ver uma família inteira comprometida. É muito comum. Mas, claro que a história de vida de cada paciente também contribui de forma muito importante para o surgimento ou o agravamento da doença. Por exemplo, filhos de um pai esquizofrênico, ele tem muito mais probabilidade de ter esquizofrenia. Mas se ele for criado num ambiente mais acolhedor, num ambiente, por exemplo, onde ele não tem acesso, hoje já é comprovado, por exemplo, no caso da esquizofrenia, que, por exemplo, contato com o uso de drogas psicoativas pode desencadear o quadro de esquizofrênico. Então, se ele evita o uso de drogas, se ele vive num ambiente acolhedor, ele pode prevenir o surgimento da doença no futuro. Mas, geneticamente, ele já tem a predisposição para isso. Então, na verdade, você tem uma soma tanto das características genéticas quanto das características ambientais para o desenvolvimento dos transtornos mentais.
Fatos ocorrem na nossa região e eu gosto de pesquisar, ouvir não só o problema, mas a causa. E muitas vezes os familiares são rotulados por históricos. A questão de suicídios. Olha, outras pessoas integrantes da família já morreram de suicídio. Outras pessoas da família sofrem de depressão. E esta pessoa está apresentando uma mesma situação.
Deixa eu te explicar. O suicídio é uma questão que a gente tem que levar em consideração sempre e é de suma importância, porque hoje, para você ter uma ideia, o suicídio é a segunda principal causa de morte na faixa etária dos 18 a 24 anos no Brasil. Então, a gente tem que saber que em 90% dos casos de suicídio existe um transtorno mental por trás num caso de suicídio. Então, mas a grande maioria desses pacientes, apesar de terem um transtorno mental, eles não estão sendo atendidos, porque ainda muitas vezes, ou pela própria ignorância, pelo próprio estigma, pelo próprio preconceito, não procuram essa ajuda. Até dão sinais que são sinais velados para essa família ou para até para os próprios profissionais de saúde. Existem relatos dizendo que a maioria dos suicidas, eles procuram um serviço médico 6 meses antes de cometer o suicídio por uma outra causa qualquer e passa despercebido dos profissionais que não tem essa sensibilidade de entender que aquilo é um pedido de socorro feito pelos pacientes. Então é importante que a gente sempre dê e valorize esses sinais e fique atento para esses sinais, porque, como eu disse, existe na grande maioria dos casos um sofrimento psíquico por trás disso e os pacientes precisam ser encaminhados para os profissionais e para os serviços adequados para que eles recebam e sejam socorridos nessas situações de suicídio.
Ok, doutor Alexandre Moura, psiquiatra, vamos para falar com a Juliana. Juliana, a luta antimanicomial, também é necessário que o paciente deixe ser ajudado, deixe ser atendido, se tiver resistência, a situação complica?
Sim, né? Porém, é por isso que a gente reforçou tanto aqui, tanto eu como o Alexandre, a importância da família. Quantas vezes o paciente ele não quer vir ao serviço, não só pelo preconceito, por não gostar, ou pela própria resistência da doença, tá, gente? E o que é que ocorre? A família vem, a família comparece, a família está aqui no serviço, né? E a escuta dessa família tem uma importância para esse tratamento. As visitas domiciliares acontecem. E a gente respeita muito essa escolha do paciente, sem forçar, sem exigir. Claro que tem aqueles casos que precisam de uma intervenção medicamentosa pelo risco à sua própria vida e à vida dos outros. E nessa hora que entra as parcerias com guarda, com a polícia, sem forçar o paciente. Então, assim, quando a gente força, corre o risco do paciente ficar mais distante ainda da equipe, ter resistência, não comparecer mais ao serviço por uma intervenção errada. Algumas pessoas da sociedade não entendem porque o CAPES ele não força, porque o CAPES não vai atrás, porque o CAPES não pega força. Porque essa não é uma política, não é minha, de Juliana, nem de Alexandre. É uma política exatamente dessa luta antimanicomial, da gente não usar a agressividade, nem a força física para o tratamento. Isso não é de achismo, isso é próprios anos de estudo e de atendimento ao público de saúde mental, foi provada que as intervenções com acolhimento, com a escuta, com a tentativa, uma, duas, três, quatro, a gente tem muito mais resultados quando usa da força física, né, para conter ou para forçar esse paciente a um tratamento.
Juliana, muito obrigada pelos esclarecimentos. A você e o doutor Alexandre Moura, no dia que antecede a luta antimanicomial, 18 de maio, terça-feira.
Eu que agradeço a oportunidade, Alexandre também agradece, eu agradeço toda a minha equipe do CAP, são excelentes, temos mais dois psiquiatras, doutor Alexandre, doutor Jamerson, doutora Lara, as psicólogas Michele, Isabela, Júlio, que é o nosso psicólogo em Lajes dos Negros, também lá presente, o CAPES Volante em Lajes. E agradeço o restante da equipe, minhas assistentes sociais, Ilta, a Wilma, todas eles, né, para não esquecer o nome de todos. Tem importância, um cuidado, desde do porteiro, né, do guarda, da menina da cozinha. Então, é uma equipe multidisciplinar, preparada para acolher. Esse é o grande objetivo nosso do CAPES, e não excluir, não agredir e não ao preconceito também, tá?